Quando a paz reina. Gênesis 45, na versão Ara, vai dizer assim: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai os vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos, eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. Agora preste atenção nesse verso: e despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais ou não brigueis pelo caminho. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós reconhecemos que tu és a paz que excede todo entendimento. E nessa noite nós queremos sair daqui governados, onde o teu reino de paz venha sobre as nossas vidas, como famílias, como povo de Deus, e possamos revelar, diante desse mundo que vive em guerras, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nessa introdução, o que me destacou quando eu meditava, já li esse texto, esses capítulos de 37 até 50, que é o trecho que vai falar sobre José, muitas vezes. Mas eu confesso a vocês que, há algum tempo atrás, esse versículo me chamou a atenção e ele tem ministrado ao meu coração. E despediu os seus irmãos, ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Qual o nome disso? Por que que José, que você já conhece a história, corre salteado, você já está careca de saber quem foi José? Você sabe praticamente de todo o contexto de José. Você já ouviu inúmeras mensagens. Eu nunca vou esquecer de uma mensagem que a Karen pregou sobre José lá no Templo Antigo. Que ela foi falar, quem lembra disso? Né? Que ela foi citar lá em Hebreus 11, que não cita o José em si, mas traz o significado do seu nome. Isso foi muito poderoso. Nós ouvimos falar de várias mensagens sobre a vida de José. Mas eu não quero trazer simplesmente uma mensagem, uma ideia para você. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que há um propósito. Que houve um propósito na vida de José. Que essa mensagem, essa palavra é viva. E ela continua operando em nossas vidas hoje. E vai continuar até a volta de Jesus. Amém? Porque tudo passa, mas a minha palavra jamais passará. E isso tem sido uma verdade para as nossas vidas nesses dias. Porque às vezes nós olhamos para isso e não damos o devido valor às verbalizações de José. Ah, mas ele falou isso porque ele tinha que falar. Não. No contexto, no que José vivenciou, não era natural uma pessoa falar uma coisa dessa. Ele sofreu muito. Ele viveu dias de provações. Ele viveu contextos desafiadores como jovem e depois como adulto. Injustiças, dias de tristeza, dias de ausência de paz. Mas o reino de Deus é formado por alegria, por paz e justiça. Diga comigo assim: o reino de Deus, ele é formado por justiça, alegria e paz. Isso não pode estar do lado de fora, isso precisa estar do lado de dentro. E é por isso que a gente pode revelar, no final da trajetória da nossa vida, a justiça, a paz e a alegria. Quantos aqui querem terminar a sua jornada com alegria, com paz e com justiça no coração? Levanta a mão assim. Amém? Que essa seja uma verdade na sua vida. Que você termine o bom combate da sua carreira, que você guarde essas essências, essas verdades no seu coração. Porque começar bem, muitos começam. Mas no longo de uma jornada, muitos terminam mal, por causa das circunstâncias que atropelaram o coração dessas pessoas. Se você quiser saber mais sobre isso, amanhã à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas ao longo, irmãos, da palavra, a gente começa a perceber que a Bíblia nos apresenta textos que vão trabalhar sobre a paz. A paz interior, não a paz exterior. Alguém pode dizer para você assim: existe paz exterior. Não, não existe paz exterior. Existe uma guerra exterior que vai tentar entrar na sua vida e penetrar no seu coração, nas suas veias, para que a sua vida seja desgovernada. Ela não viva a paz interior. E uma pessoa que não vive paz interior, ela fala exatamente os assuntos de guerras. Você já conversou com alguém que não consegue falar de 10 palavras, 5 palavras de amor e graça? A pessoa só está falando palavra pesada. Você dá bom dia, ela fala para quem? Você dá oi, ela fala assim: fui. Você diz algum elogio, ela fala assim: não quero saber. Você dá fala alguma coisa boa para mim: não consigo. A pessoa vive uma amargura na alma, ela vive uma deprê, ela vive algo tão infeliz dentro dela. Por quê? Porque no seu interior não há paz. E quando não há paz no interior, certamente as verbalizações não serão de paz. Mas olha só o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Diga comigo assim: Príncipe da Paz. Em nosso estado pecaminoso, queridos, somos inimigos de Deus. Romanos 5:10 fala isso. Porque você nasceu em pecado e você estava separado de Deus, inimigo de Deus. E é interessante porque Deus vai demonstrar um amor para conosco ao ponto de revelar o quê? O seu filho. O seu único filho, e dar ele por nós. E aí, sendo nós ainda pecadores. Isso é tão poderoso porque, por causa desse sacrifício, somos restaurados e podemos nos relacionar com o Consolador, com a paz que excede todo entendimento. Antes estávamos separados, mas quando Cristo entrou na nossa vida, o reino de paz entrou em nós. E antes estávamos separados, mas agora nós temos um relacionamento com a verdadeira paz. É por isso que você consegue revelar paz. Antes você não conseguia. Você maquiava uma paz. Mas quando a paz verdadeira entra em você, seja no dia bom ou no dia mau, no dia de tribulação ou no dia tranquilo, seja no pico de um monte ou no vale mais profundo, você entende que quem te governa e reina você é a verdadeira paz. É por isso que nessa introdução eu queria deixar com você duas verbalizações, duas frases, vamos pensar assim. Conservarás a paz. O que isso significa? Conservarás a paz. Tu conservarás em paz aquilo cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tem duas ações que você vai ver na palavra de Deus que envolve paz. Primeiro, conservarás a paz. Isso tem a ver com uma obra de Deus na minha vida. Tu conservarás em paz. Quem vai conservar a paz em mim? É o Senhor. Quando eu confio nele, olha o que o texto vai dizer: cuja mente está firme em ti. Se a sua mente não estiver firme no Senhor, você não vai conseguir experimentar a verdadeira paz e vivenciar essa verdadeira paz. O que Isaías está mostrando aqui para nós, nesse texto que eu acabei de ler, é que há uma promessa fantástica da palavra de Deus. Se conservado em paz, significa não se desgastar interiormente diante dos problemas. Gente, tem muita gente com problema hoje. Tem muita gente vivendo desgastes no seu interior. E eles estão procurando motivos, situações, para piorar ainda. Só que nós podemos identificar que isso é falta de confiança no Senhor. Uma pessoa extremamente ansiosa. Por quê? Porque ela não conseguiu entender e guardar a plena confiança no Senhor. Ansiedade é pressa pelo futuro. Então, quando você não vê essa conservação da paz em você, é porque alguma coisa está desregulada na sua mente, no seu coração e nas suas emoções. Eu estava vendo essa semana um vídeo, e a pessoa dizia assim: por que que você vive com tamanha, com tamanho descontrole emocional, com tanta pressa? Por que que você vive de uma forma tão assim acelerada? E esse pastor dizia que muitos hoje estão se alimentando de tantas coisas, menos da verdadeira paz. As pessoas vão se alimentando das redes, elas vão se alimentando dos alimentos online, virtuais. E aí, de tanta alimentação dessas redes, elas reproduzem tudo isso. Então, o que Isaías está mostrando é isso. Confiança na mente é você ter o entendimento de que, em primeiro lugar, eu confio no Senhor. Mas a segunda palavra que me veio ao coração é a atitude interior. E essa atitude interior, ela tem a ver exatamente com aquele trecho que João vai dizer, vai registrar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. É uma atitude interna. Eu tenho essa conservação da paz que vem de Cristo em mim. Para por aí? Não. Eu preciso também ter a minha atitude de paz, de decidir conservar, de colocar lenha nisso. E alguém usou essa expressão muito bem, dizendo que a paz é como o fogo, e a lenha é a minha responsabilidade. A paz é o Senhor. Eu preciso colocar lenha nisso, desejo, permanecer, buscar o Senhor e me desenvolver mais em cima disso. Quando João está dizendo: não se turbe o vosso coração, essa palavra turbe no grego é agito de águas internamente. Então o que que Jesus está mostrando ali? Não se turbe, não deixe o seu coração agitado como as águas do mar, não permita que a tempestade governe seu interior. Mas pelo contrário, saiba que eu estou indo preparar um lugar para vocês. A nossa vida, a nossa visão de uma verdadeira paz é entender quem é a paz e o que essa paz foi preparar para cada um de nós. Um lugar preparado para cada um de nós. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o futuro, porque eu sei que meu futuro está na paz. Eu sei que a paz está no meu futuro. E por isso que a Bíblia vai dizer isso de uma forma tão gloriosa, dizendo que Ele não quer colocar em nós o quê? Prejuízos, danos. Mas eis que tenho para vós um futuro de paz, uma glória. Deus não tem guerras para nós. Deus é a paz. Agora, quem aqui já viu pelo menos uma guerra na vida? Volta assim, uma só. Que bom que você... Tem gente que não viu guerra ainda, mas vai chegar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. A profecia. É um discernimento agora, hein? Você vai viver um tempo de guerra. Se você nunca viveu, Ai, pastor, a guerra no vestibular. Isso é guerra? É uma guerra, não é? Aquela guerra. Eu preciso ser aprovada. Olha a guerra. Eu preciso arrumar um emprego. Olha a guerra. E se você não conseguir passar no vestibular e você não conseguir um emprego e o seu dinheiro não cair na conta, o que, que pode acontecer com você? Explode. Então nós não podemos abrir mão dessa conservação que vem de Deus e dessa atitude. Por quê? Por isso que a vida de José vai me ensinar isso. Ele permitiu ser conservado em paz e ele teve atitudes de preservar essa paz em seu coração. Em primeiro lugar, o que eu queria mostrar na vida de José é que o testemunho a respeito dessa paz que estava no interior dele veio do homem mais poderoso da terra naquele contexto, Faraó. Deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje uma pessoa poderosíssima, pensa uma pessoa poderosa no Brasil hoje, influente, que manda, essa pessoa olhasse hoje, isso me veio aqui na hora do louvor, olhasse para você hoje e dissesse assim: será que nós vamos conseguir alguém como essa pessoa que carrega o Espírito Divino? Quem quer ouvir isso aqui? Meu Deus, eu queria. Porque olha só o que Faraó vai dizer a respeito de José. Capítulo 41, verso 40 e 41. Você terá comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ele vai especificar isso, exatamente isso. Será que nós vamos encontrar, isso é no verso 39, alguém como José, que carrega o Espírito de Deus? Que Espírito de Deus? O que é isso? Que tem paz, que tem poder, que sabe o que falar, que sabe como agir, que sabe como executar as coisas, que tem sabedoria do alto. Que será que nós vamos encontrar alguém assim? Sabe, eu tenho orado por isso. Porque nós não vamos vencer guerras nos nossos braços. E quando nós cantávamos aqui, Deus me mostrou claramente por que que a igreja parou de orar para eu me manifestar quando eu dobrei os joelhos de Nabucodonosor. Porque a igreja está agitada por dentro. Ela quer executar, ela quer fazer, ela quer brigar, ela quer se impor. Mas sabe, Deus tem me mostrado isso essas noites, Deus tem me mostrado isso poderosamente. Meditando nesse texto, Deus me mostrou: meu filho, entenda uma coisa. Quando eu estabeleço, quando eu decreto, até Nabucodonosor tem que se dobrar diante da minha ordem. Então nós não podemos nos desesperar como povo de Deus. Não podemos ser passivos também. Mas temos que ser o quê? Um corpo unido, ativo, ativado, cheio de Deus, dinâmico, como famílias de Deus, como pessoas, pai, mãe, filhos, entendendo que Deus tem um propósito para cada um de nós. E você está aqui hoje, filho, pai, mãe, você está dentro de um propósito. Você saiu da sua casa, você chegou até esse lugar, você adorou o nome de Jesus, o Rei, aquele que nós cantamos, quebra-se os portais. Nós adoramos esse glorioso nome do Senhor, que é a nossa paz. E pasmem, pasmem, muitas vezes fazemos tudo isso, mas não conhecemos Ele genuinamente. José vai nos ensinar de que ele conhecia o seu Deus. Nós vamos ver que Deus conhecia José e José conhecia o seu Deus. Faraó vai entregar a José. Eu estou falando de Josué? Eu vou pregar amanhã de manhã sobre Josué. Olha como é que está a minha cabeça. Ore por mim, hein? Se eu falar Josué, você sabe que é José, amém? Olha para o lado aí, é José. Quando eu falar Josué, meu amor, faz assim, tá bom? Olha aí, faz aí um gesto aí para eu trocar o nome. Faraó, irmãos, quando entregou essa autoridade para José, ele colocou o anel de sinete no dedo de José. Ele entregou vestes para José. Ele vai colocar uma carruagem com um arauto à frente. As pessoas teriam que ouvir José, o novo governador do Egito. Sabe o que significa esse anel de sinete? Os documentos reais, quando eles eram enviados para outras terras, de um reinado para outro, ou de um príncipe para outro, o documento, ele tinha esse anel, e é no meio. Quem já foi almoçar e jantar num restaurante, não tem ali um guardanapo, não, é um... Como é que fala? Tipo papel de toalha. E tem um anel no meio ali, uma coisa bem chique. Documento... Oi? Porta, isso também. Você, quando pegava esse documento, a pessoa não podia violar. Esse documento só poderia ser aberto diante de um rei, que era o destino. Quando a gente olha para isso, nós percebemos que Faraó entregou nas mãos de José poder, autoridade. E José vai revelar tudo isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você recebesse poder para carregar documentos, autoridade, você fosse o segundo homem mais poderoso, a segunda mulher mais poderosa do Brasil, como ficaria o seu coração? O que faríamos nesse contexto? Não sei. Diante disso, a gente começa a perceber que a trajetória da vida de José, ela não começou ali. Ali foi o momento em que Faraó testemunhou e pôs José para ser o governador do Egito. E o que vem antes? Bem, uma pessoa que carrega paz, ela naturalmente tem responsabilidades. E ela precisa revelar essa paz. Eu olho para a vida de José e eu vejo que ele passou por algumas provações que vão testificar e comprovar se ele de fato era um homem que carregava paz ou não. A primeira provação que eu vejo na vida de José é que ele lutou contra os ladrões de sonhos. Isso aconteceu dentro da sua casa. Jacó, seu pai, amava mais José do que todos os outros filhos. Jacó já era de idade, junto com Raquel, já era de idade. Quando José nasceu, Jacó vai colocar as melhores roupas nele. Você imagina José, o Zezinho, né? Andando dentro da casa de Jacó com aquelas roupas todas maravilhosas. E os outros irmãos tudo assim, ó. Ah, que legal, nosso irmão andando com essas roupas maravilhosas. Você imagina José andando assim, ó, né? Se fizer figurinha, eu vou botar no gabinete. Você imagina como José andava. E aí José vai ter sonho. Por quê? Porque, olha que interessante, Faraó pôs um nome em José. Nome ótimo. Zafenate-Paneia. Facinho o nome? Sabe o que significa esse nome? Nome egípcio. Sabe o que significa esse nome? Aquele que interpreta mistérios. Aquele que interpreta sonhos. E aí nós olhamos para isso e vemos que ele vai interpretar sonhos. É interessante porque ele sonha com 17 anos. E ele vai contar esses sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. E os sonhos para o seu pai e para os seus irmãos não era algo muito bom. Como assim? Os sonhos tinham a ver com alguns feixes desses irmãos e do seu pai se dobrarem diante dele, de José. Ele conta isso com alegria. Ele não conta isso com orgulho. Ele conta isso porque ele entendia, na minha visão, de que ele faria parte de um projeto de Deus. Ele seria uma pessoa que Deus levantaria naquele tempo. E agora, naquele contexto, José está revelando os sonhos de Deus, que Deus pôs na sua vida, mas que isso iria de fato acontecer na história. Um dia, tanto seus irmãos como seu pai iriam ter que estar prostrado com o coração, de alguma forma, no contexto em que José estaria, que seria o governador. Ladrões de sonhos vêm na nossa história, como veio na vida de José. Os irmãos de José, quando viam José chegando, o texto vai dizer que eles odiavam José. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, o teu sonho não serve para nada, a tua vida será uma vida de pesadelos. Você sabe, se for uma inimiga, um inimigo, a pessoa quer meu mal. Mas e se o seu pai e a sua mãe falassem isso para você? Como é que você reagiria? Eu já atendi casos de filhos que ouviram isso abertamente dos pais. E um caso que eu atendi, essa menina ouvia, ela não ouvia assim do pai, da mãe, já numa fase de adolescente jovem. Ela lembra quando ela estava no ventre da mãe dela. Ela não sabia de onde é que vinha aquilo, mas aquilo vinha de dentro. Eu te rejeito, menina. Eu não quero você, menina. E aquilo ficava dentro. Ela assim: como pode? Eu nunca ouvi isso aqui. Mas de onde é que vem isso na minha mente? E um dia a mãe dela confessou: quando eu estava grávida de você, eu não queria ter tido você. E essa menina não conseguia sonhar. Ela não tinha perspectiva de sonhos. São ladrões de sonhos. E quando você olha para isso, como revelar paz nesse contexto? Só uma pessoa cheia de Deus. É por isso que Faraó identificou lá no final, depois de 13 anos, esse homem carrega o Espírito Divino. Mas antes de Faraó revelar isso, e falar isso, e testificar isso, esse testemunho, José foi ofendido, rejeitado, arrebentado dentro da sua casa. Mas dentro da sua casa, José revelou paz. Eu não sei o contexto de muitos aqui. Alguns eu conheço. Eu não sei como você nasceu, onde você nasceu, qual o contexto que você nasceu, o que aconteceu na sua infância, adolescência, juventude, o que acontece com você hoje. Mas eu tenho uma convicção no meu coração: se a paz, o príncipe da paz, reinar sobre a sua vida, todo esse lixo, tudo que é tóxico, não fará parte da sua trajetória de vida. Porque o príncipe da paz um dia foi na cruz e depositou sobre ele todas essas dores da sua vida. É por isso que os sonhos de Deus, que Deus dava a José, convenceram-no não do fato de que ele era muito bom, mas na verdade esses sonhos de Deus convenceram José de que ele iria servir a sua casa. Pessoas que carregam a paz, a verdadeira paz, servem uns aos outros, até mesmo opositores, até mesmo quem te odeia, até mesmo quem fala mal de você. Coisa de adolescente, né? Às vezes, na escola, eu chego lá, tem lá uma patota: ah, tio, ela falou não sei o quê. Ah, tio, ela falou não sei o quê. Ah, papai, vamos fazer o quê? Assim, vem cá, reúne todo mundo aí. Fechem os olhos. Se abracem. Ah, mas eu não... Se abracem. Fica aí um minuto abraçado. Pronto. Cientificamente, você abraça uma pessoa, depois de um minuto, uma dessas duas pessoas vai estar chorando. Isso é comprovado cientificamente. E nós permitimos que esses ladrões dominem. Mas eu olho para isso também, eu vejo que na trajetória de José, ele revelou paz, mesmo diante ao ódio dos seus irmãos. Gente, aqui para a gente aqui, só para a gente está em casa. Você já foi odiado por alguém? Precisa responder assim, né? Só pensa aí. Você já foi odiado por alguém? Eu já. Vou abrir um parênteses aqui. Eu jogava bola na rua da igreja quando eu tinha os meus faixa etária ali é de 7 até os meus 11 anos. Eu jogava bola todo dia na rua, todo dia. A igreja tinha, eu morava na casa pastoral, e ao lado da igreja tinha uma moça, uma mulher casada. Ela tinha 3 filhas, 2 filhas e 1 filho. Olha isso, pastor. E aí a gente brincava, brincava, de vez em quando a bola batia no portão dela. De vez em quando, acontece na rua, não acontece? De vez em quando, hoje tem quadra, tem cancha, tem um monte de coisa. Mas antes daquele tempo não tinha cancha, tinha dinheiro nem para picolé, a gente era sacolé. Hoje é o geladinho, mudaram o nome do negócio, é sacolé, aquilo é um saco. É um saquinho, picolé, sacolé, pronto, não é verdade? E aí a gente está brincando na rua, de repente ela vem, a bola bateu no portão dela, ela vinha, mas ela vinha numa velocidade e numa fúria. E ela gritava do quintal dela assim: você! Você chutou a bola no meu portão! Seu isso, 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 isso! E ela apontava para mim. Eu falei, nem fui eu, tia. Era um piazinho, humilde. Tão santo. E aí eu falei assim, mas não foi eu não. Não interessa. Eu falei assim, meu Deus do céu, você acordou com quem? E aí, vai no Sebastião e chama o Sebastião. E, o quê? E um dia, a gente jogando bola na rua. Gente, da favela, a gente morava na frente da favela. Da favela jogaram ovos. E eu estou vendo um ovo caindo na rua, daqui a pouco eu estou vendo o segundo ovo caindo na rua, e eu estou vendo o terceiro, o quarto ovo, os ovos caindo na casa dela. Aí eu falei assim, pronto. Eu tenho um discernimento, gente. Parei o futebol, quer ver que essa mulher vai sair lá de dentro da casa e vai falar que eu taquei os ovos na casa dela? Gente, não deu outra. Essa mulher veio, mas ela vinha parecendo os filisteus. E vinha, e vinha, e vinha, e vinha, e vinha, e vinha, e vinha. Você, cadê ele? Ela nem estava me vendo, ela falou, você, eu estou aqui, sou eu, é você. Você tacou os ovos na minha casa. Falei, meu Deus, gente, sério mesmo, eu não brigava com ela, eu não respondia ela, não tinha, era uma coisa que não era eu mesmo. Era a paz de Deus dentro de mim, entenda isso. Entenda isso, por favor. Meu pai chega... E ela falou, foi lá dentro do gabinete, entrou, saiu entrando, falou assim, ó, quer dizer o seguinte, o seu filho tacou ovo na minha casa, o seu filho tacou ovo na rua, o seu filho não presta, não presta, não presta. Meu pai só ouvindo, eu falei assim, como é que o senhor não vai me defender? Agora deu o senhor levantar para a quinta nessa mulher, enterrar ela viva. A vontade que dava era essa. Só vontade, nunca fiz. Vontade dá e passa, amém, irmãos? Amém. Amém. E meu pai quieto, aquela serenidade, aquele anjo, ele tem asa. Ele, eu, pai, pai, você quer? Sim, senhor. Era assim, sim, senhor. Gente, aquela mulher queria roubar nossa paz, nossa alegria. Aquela mulher queria infernizar nossa vida. Só que meu pai conhecia todo o contexto e eu quase nada. Meu pai falou assim, não tem problema, senhora. O meu filho vai ficar sem jogar bola... 15 dias, gente, isso era uma faca no meu peito. Pode ficar tranquila. Aliás, o futebol com ele lá, a senhora pode ficar tranquila, ele não vai mais estar lá. Aí ela foi, rindo, né? Eu falei, tomara que teu dente caia. Tropeça, tropeça, tropeça. E ela foi embora. Na segunda-feira seguinte, tá lá, filho de diácono, todo mundo lá, João, você quer jogar bola? Eu falei, eu não vou poder ir hoje, chorando. Por quê? Porque essa bênção aí falou que eu taquei ovo na casa dela. Gente, não faça nada, pelo amor de Deus, só joga em bola. Porque tem gangue, né? E aí, deixa com a gente. Deixa com a gente. Pelo amor de Deus, eu era pequeno, gente, eu não tinha 10 anos. Gente, pelo amor de Deus, não façam nada. Porque senão vai piorar para mim. Tem certeza? Tenho. Não tenho tanta, mas tenho. E aí eles foram brincar e a bola bateu no portão dela. De? Como que você sabia disso? Ela simplesmente chega e vai lá no portão da igreja. Vai andando. E chama, pastor Sebastião Brito. Meu pai aparece e fala assim, o que foi? Eu quero dizer que o seu filho furou o seu castigo. Ele estava lá na rua. Ele estava no meu portão. Eu falei assim, impossível. A senhora cale-se agora. Daí eu... Aleluia, dentro de casa, né? Quase um Malafaia da vida. Aleluia, dando um grito lá. Eu falei assim, que é isso? Ele falou assim, meu filho está de castigo. E meu filho está lá em casa agora. Deve estar lendo a Bíblia, espero eu. Vai lá agora ver. E eu estou lá na sala assim, ó. De castigo. Ele falou para ela assim, nunca mais. A senhora tem autorização. Ah, naquele dia meu pai virou um incendiário. E eu atrás dele, ele parecia Davi com sangue nos olhos. Nunca mais. A senhora pise nesse lugar. E a senhora fale da minha família. A partir de hoje, o meu filho vai jogar bola na rua cedo ou tarde, a hora que ele bem quiser. Claro, dentro dos meus horários. Mas a senhora não tem mais permissão de chegar aqui. Porque a senhora quer roubar os nossos sonhos, nossos projetos. Sabe o que aconteceu? O filho dela se converteu na nossa igreja. Aleluia! Esse menino, ele pesava aproximadamente 160 quilos. Presta atenção nisso. Ele poderia sofrer todo tipo de bullying naquela igreja, porque o filho do pastor estava com sangue nos olhos. Eu nunca ofendi aquele menino. A gente brincava em cima dele, a gente pulava em cima dele assim, brincava, ele caía. Porque... Não, entendo. Entenda, era uma brincadeira. Já viu de garupa? Já viu? Aí ele fazia assim, ó, pode subir aqui, pode subir aqui. Eu falei assim, é a gente mesmo, tudo magrinho, sempre fui magrinho. E a gente brincava e tal. Pega só a visão. A mãe dele começou a espiar pela janela, parecendo a Mical. Estou fazendo mal ao meu filho. Gente, a gente brincava com ele. Aí ele falou assim, vamos lá em casa jogar videogame? Ele era rico. Vamos lá em casa jogar videogame? Eu falei assim, pergunta a sua mãe. Ela já deixou. Eu falei, o que mais tem lá? Tem até tabela de basquete, para jogar basquete. Eu falei assim, meu Deus, esse pai é muito rico. E a gente ia brincar lá dentro da casa. Pai, vai meu filho, vai. Pode ir. E a gente foi. Irmãos, ele foi batizado na nossa igreja. Aquele menino, eu lembro dele como... O nome dele era Cláudio. As irmãs dele se converteram. Casaram. O esposo dela faleceu. E aquela mulher ficou só com o filho dentro de casa. Eu não sei como que está aquela mulher, eu sei que ela está viva. Mas eu sei que mesmo eu, quando tinha os meus 7 até os 10 anos de idade, sem entender muito que era príncipe da paz, estrela da manhã, havia uma paz no meu interior, que Deus me usou como criança, na vida de uma mulher que queria roubar nossas alegrias. Você não faz ideia o que a gente passou com aquela mulher. José passou por isso. Ele foi odiado, foi rejeitado. Ele foi vendido logo em seguida. Ele foi comprado, colocado na casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, a mulher de Potifar vai dizer que ele abusou, estava tentando abusar dela. Ele é preso. Não bastava só ser rejeitado, odiado pelos irmãos. Agora ele é levado para uma condição de prisão injustamente. E lá na prisão, ele vai ser o chefe do cárcere. Porque aquele que é governado pela paz não entra na injustiça, porque ele carrega a justiça. Lá dentro da prisão, o dono do cárcere entrega a chave na mão dele e fala assim, você pode cuidar disso aqui para mim. Você é diferente. E José administra tudo. Desce o copeiro, padeiro, ele interpreta o sonho dos dois. Copeiro sobe, padeiro morre. Ele só pede uma coisa para aquele copeiro. Quando você chegar lá de frente para o rei, diga que eu estou aqui. Esqueceram de mim aqui. Sabe quando que aquele copeiro vai lembrar de José? Quando Deus dá sonhos para Faraó. E ele diz, ninguém pode interpretar esses sonhos, mas quem carrega a paz, quem carrega o reino, quem carrega a justiça, quem é habilitado por Deus, não escolhe pessoas em quem vai interpretar, com quem vai falar, o que não, ele simplesmente é usado por Deus, independentemente da pessoa e do lugar. Quando José está preso, ele está sujo, barbudo, ele está fedendo, ele está totalmente impróprio. Mas quando chamam José, que vão lembrar dele, a senhora, tem alguém lá embaixo que interpretou os meus sonhos, por isso que eu estou aqui hoje. Chama ele. E ele vai se apresentar, vão trocar a roupa dele, vão dar um banho nele, vão fazer a barba dele. Ele vai se apresentar diante daquela autoridade com um recado. Ele diz, fala o que eu sonhei. E ele fala o que Faraó sonhou. E ele interpreta o sonho. Sabe, queridos, José tinha tudo numa trajetória de vida para ser um homem mais egoísta, violento, maldoso, perverso, respondão. E dizer, não, vou matar esse homem agora, que ele morra. Não. No coração de José não havia ira, contenda, confusão, calúnia, morte. No coração de José tinha paz. E é por isso que ele interpreta os sonhos para aquele grande, aquela grande autoridade. Ele diz, veja, você vai separar esses alimentos durante 7 anos. Será tempo de fartura. Esse é o sonho que você teve. São as vacas gordas. Mas as vacas magras vão chegar. Tempo de escassez. Eu te oriento que você crie depósitos e arquive. Coloque tudo isso guardado. É nesse contexto que Faraó vai dizer, será que nós vamos encontrar alguém como este homem que carrega o Espírito Divino? Revelar Deus quando as coisas estão indo bem é fácil, mas revelar Deus quando a tribulação, quando a provação, quando o dia mal chega, é o verdadeiro cristão que aparece. Eu quero encerrar essa palavra te falando algo. Quando José revelou tudo isso, surge da boca de Faraó, pegue tudo que tem de melhor aqui e vai levar primeiro para a terra do seu pai e dos seus irmãos. Isso me chamou a atenção, porque a gente sempre faz menção de José trazendo o seu pai ou seus irmãos trazendo ele para dentro do palácio. Só que Faraó disse assim, olha, tudo que tem do melhor aqui do Egito, pode mandar para o seu pai lá. Depois, seu pai e todos os seus parentes, devia dar mais de 70 pessoas, vão morar aqui comigo. E terão tudo do bom e do melhor. Isso é poderoso. Porque Faraó está dizendo assim, olha, não é só virem para cá morar. Sairá daqui, desse lugar, abundância. Sabe por quê? Porque Jacó, quando foi abençoar a vida de José, ele disse que José seria um ramo frutífero, de que as flechas não iriam encostar nele. E quando José é ramo frutífero, ou seja, da onde ele saía, aonde ele chegava, aquela terra iria prosperar. Porque José era abençoado por Deus e abençoado pelo seu próprio pai. Ramo frutífero. Pessoa que vai ver expansões, crescimento. Sabe quem? José, porque carregava a verdadeira paz. A banda vem para cá. Pastor, onde é que está a família? A família agora está recebendo os mantimentos que foram em cima dos jumentos. Só que tinha uma ordem. Vão dizer para o meu pai que eu estou vivo. Vão dizer para o meu pai que eu vivo. E traga meu pai e a toda a nossa família com vocês. Presta atenção nisso aqui. É nesse contexto que José vai dizer: quando vocês estiverem indo pelo caminho, vão, mas não fiquem lembrando dos problemas. Não lembre quando vocês tiveram ódio de mim. Não lembrem quando vocês me venderam. Não fiquem lembrando das tramas, das confusões. Não lembrem do caos. Lembrem de uma coisa: vão pelo caminho e não briguem entre si, porque eu só quero que a minha família esteja junta, que a nossa família esteja novamente interligada. Então a notícia que vocês têm que levar é: José está vivo. Para quem? Para Jacó e toda a sua família. Todo mundo vem. Eu imagino Jacó idoso vindo, tentando correr, o cérebro não funciona mais, o corpo menos ainda, mas Jacó queria chegar no Egito. Você já imaginou o abraço? José poderia matar todos os seus irmãos ali. José poderia aniquilar tudo, mas José vai dizer: sou eu. Eu sou aquele que vocês me venderam. Eu sou aquele que foi colocado na prisão injustamente. Eu sou aquele que interpreta os mistérios no passado e continua interpretando os mistérios hoje. Eu sou José, filho de Jacó, servo do Deus Altíssimo. E eu estou aqui porque eu sou um promotor da paz. A paz reinou na vida de José. Feche seus olhos. Hoje, no contexto que vivemos, há uma guerra forte para aniquilar a família. Há uma guerra para destroçar a sua casa. Pai, filho, filho com filha, confusões. São nesses dias que o Senhor disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Malaquias vai dizer que os filhos iriam se converter aos pais e os pais aos filhos. Paulo vai dizer que o sacerdote é o líder, o cabeça do lar, e a mulher é a auxiliadora, e os filhos iriam honrar seus pais e dariam continuidade. O que você acha que o diabo quer fazer contra nós, contra essa unção que foi declarada dia após dia? Roubar, matar e destruir. Na sua casa, você sabe os dias de guerra. Algumas casas, talvez já seja o dia 5 do mês. Há uma guerra, não temos mais dinheiro. Em outras casas, é quando o pai chega. Em outras, quando a mãe chega. Em outras, é quando o filho chega. Só que Deus quer reinar naquela casa. O príncipe da paz, ele quer reinar no seu lar, mas antes, ele quer reinar na sua vida. Quais são as provações que você tem enfrentado durante anos, e essa guerra está aí, colocando lenha no teu coração, e você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue ir além? Mas pastor, eu é que fui a ferida, eu que fui o ferido. Você vai carregar isso até quando? José tinha todos os motivos para aniquilar toda aquela casa e só deixar o seu pai vivo. Mas ele revelou e disse: sou eu. Vocês me feriram, mas eu perdoo vocês. Vão na paz e não briguem pelo caminho. Você é um promotor, uma promotora da paz de Deus. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Você deseja ser um promotor, uma promotora da paz, do reino de Deus, por onde você passar? Nessa noite, se você quer experimentar essa paz, e que essa paz flua no teu coração, na tua vida, na tua casa, por onde você passar, se eu quero experimentar essa paz na minha vida, pastor, eu desejo isso, porque eu não aguento mais guerra, eu não sei como agir nos dias de guerra, diga, eu te digo hoje, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso é paz. Aflição continuará tendo, mas paz é. Jesus é a nossa paz. Por isso, se nessa noite você deseja, tem esse desejo no seu coração de revelar essa paz, independentemente dos cenários, e terminar bem, deixa o seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero terminar bem, eu não quero atropelar os processos, eu não quero errar quando o dia for mal, eu quero ter sabedoria, eu quero ter paciência, eu quero revelar graça, eu quero revelar amor, mesmo que eu tenha até o direito, mas eu quero cumprir deveres do meu Deus, eu quero abrir mão dos meus direitos para cumprir os deveres de Deus. E deveres de Deus tem a ver com ser um promotor da paz. Queria falar uma coisa para vocês, todos que vieram aqui à frente, ou entenderam isso nessa noite. Nós vamos viver dias mais tenebrosos. A Bíblia diz isso. O amor de muitos vai esfriar. E quem carrega essa paz? Quem carrega esse amor? É o povo de Deus. Eu quero te dar um conselho hoje, como amigo, como pastor. Não permita nunca entrar numa ofensa para você ter razão. Não precisa. Deus não quer que você tenha razão. Deus quer que você cumpra deveres. Pare de brigar com as pessoas. Pare de querer dizer, eu tenho os meus direitos. Não precisa. Essa pessoa já sabe que você tem os seus direitos. Agora eu quero que essas pessoas olhem para você e digam assim, mas ele cumpre deveres. Irmãos, com todo carinho, Deus quer aniquilar as famílias dentro da casa de Deus. O diabo quer aniquilar as famílias dentro da casa de Deus. O número de divórcio hoje é maior dentro da casa de Deus do que fora. Você acredita nisso? Eu me choquei. Estava emparelhado. Mas hoje, o número de divórcio dentro da igreja, das igrejas, superou, aumentou ao ponto de ultrapassar. Como é que a gente vence isso? Com paz. Com o príncipe da paz. Porque você vê filhos hoje abandonando a igreja, porque lá naquela casa tem guerra. E bobear é o pai, crente, arrebentando com o filho. Não precisa. Nós precisamos entender isso hoje. A família Alameda em Santa Felicidade precisa ser governada pela paz. E nós vamos conquistar essa cidade toda para Jesus, com o príncipe da paz sendo revelado. E sabe o que eu tenho orado? Eu tenho orado para que as maiores autoridades desse estado, assim como foi com o faraó, possam dizer, será que nós vamos encontrar alguém como este aqui, que carrega o Espírito Divino? Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você vai sair desse culto hoje. E talvez você vá para uma pizzaria. Talvez você vá para uma casa com amigos. Talvez você vá para algum lugar. Lá naquele lugar, Pessoas começarão a olhar para você. E pessoas vão começar a perguntar: por que que essa geração não está hoje numa balada? Por que que essa geração hoje não está se drogando? Por que? Como? O que eles carregam? Alguém vai dizer: eles carregam o Espírito Divino. Vale a pena. As tentações vão ser maiores, mas vai valer a pena, como diz aquela canção: valeu a pena. Por isso, não abra mão desse governo da paz sobre a tua vida. Pague o preço, custe o que custar, doa quem doer, mas não negocie princípios. Caminhar com a paz é mesmo durante um momento de injustiça. Você falou assim: você cavou, você entulhou os meus poços, não tem problema, eu vou cavar outro e aqui vai ter água, porque a bênção está sobre a minha vida. Se alguém entulhar os teus poços, alguém tentar roubar teus sonhos, alguém tentar te ferir ou te ferir, entenda que você carrega a bênção, você não carrega a maldição, aleluia, você carrega a bênção de Deus, e por isso você pode ser uma bênção. Senhor, eu te agradeço porque esse tempo está lotado de jovens, de adolescentes. Mas eu te louvo mais ainda, porque eu sei que tu és a verdadeira paz. E aqui, Senhor, nós temos famílias, filhos, casamentos, que dia e noite estão sendo bombardeados pelas trevas, pelos inimigos. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma unção nesses dias, como o Senhor derramou sobre ele de José. Que a gente seja, Pai amado, o referencial dentro da nossa casa, mesmo com as injustiças. Que a gente dê respostas de sabedoria e não de ódio. Que a gente tenha, Senhor, no coração essa decisão, essa convicção de revelarmos Cristo, o príncipe da nossa paz. Abençoe cada um que está aqui hoje. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que cada um dos teus filhos aqui ouvirão da boca dos mais improváveis: este carrega o Espírito de Deus. Este carrega o Espírito de Deus. Esta carrega o Espírito de Deus. Não importa a idade, se é homem ou mulher, nós cremos que o teu Espírito pode se mover em nós ao ponto das pessoas começarem a perceber isso. Derrame essa unção sobre nós, sobre a família Brave, sobre essa casa. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém?